Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, estamos começando o Paraná em Rede para conectar você com os assuntos que são notícia no nosso estado. Seja bem-vindo, edição desta segunda-feira, dia 27 de agosto. E agora vamos aos destaques do dia. A semana é decisiva para o Paraná na agropecuária. O Ministério da Agricultura inicia auditorias para saber se vai ou não certificar o estado como área livre da febre aftosa sem vacinação. Hidrômetros como alvo de bandidos. A polícia encontra 8 mil equipamentos de medição de água em um barracão em Curitiba. Operação de combate ao feminicídio prende mais de 1000 pessoas no país. Cerca de 100 delas foram detidas no Paraná. O TSE se prepara para julgar candidatos. O prazo para impugnação foi encerrado. Lula recebeu 16 pedidos para barrar a candidatura. Pinguins na Ilha do Mel. Infelizmente, os animais foram encontrados mortos no litoral paranaense. E hoje é dia de termos uma pequena conversa com a médica Lucy Pfeiffer. Fique com a gente, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
Na capital, o dia começou com 5 graus e a máxima não passa de 18. O sol aparece entre nuvens. Norte e noroeste também terão sol entre nuvens, com temperatura de 24 graus para Apucarana, Campo Mourão e Londrina. Em Jacarezinho, faz 26 graus nesta segunda-feira. Vários pinguins foram encontrados mortos na Ilha do Mel neste domingo. O acontecimento é normal, segundo o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. A quantidade maior destes animais, nesta época do ano, ocorre por causa da migração. A idade dos animais, quando jovens, que não detêm energia suficiente para sobreviver a longos períodos de escassez, também pode ter sido o motivo da morte destes animais. Outra questão levantada pelo Centro de Estudos do Mar é que os animais também podem ter sido mortos em redes ou outras circunstâncias relacionadas à pesca. De toda forma, os animais foram encontrados na Ilha do Mel e foram recolhidos pelo Centro de Estudos do Mar. Em Curitiba foram apreendidos 8 mil hidrômetros. Os objetos têm registros do Paraná e de Santa Catarina.
8 mil equipamentos usados para medir o consumo de água foram apreendidos em um barracão de produtos recicláveis em Curitiba. Um homem foi preso em flagrante. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade por crime de receptação qualificada. Os hidrômetros tinham identificação das companhias de abastecimento do Paraná e de Santa Catarina. O prejuízo foi estimado em R$ 640 mil. A apreensão dos hidrômetros foi feita pela Delegacia de Furtos e Roubos, técnicos de operadoras de telefonia e representantes da Sanepar. Para resolver furtos e roubos semelhantes, mais ações em conjunto com representantes de operadoras de telefonia e com as estatais de energia elétrica e de abastecimento devem acontecer. De Curitiba, Jennifer Santos.
Eleições 2018.
O TSE se prepara para julgar os candidatos, as candidaturas deles. O prazo para impugnação já foi encerrado. O ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, recebeu 16 pedidos para barrar a candidatura.
Entre os 13 presidenciáveis, 3 vão enfrentar processos de pedido de impugnação na Justiça Eleitoral. São eles Jair Bolsonaro, do PSL, Geraldo Alckmin, do PSDB e Lula, do PT, que vai responder 16 pedidos para barrar sua candidatura. A ação contra a campanha de Alckmin foi feita pelo candidato Henrique Meirelles, argumentando falhas nas atas das convenções partidárias das legendas que compõem a coligação para unir o Brasil, encabeçada pelo Tucano. Alckmin tem 5 dias para apresentar sua defesa. No caso de Bolsonaro, um advogado questiona que ele não poderia ser candidato porque é réu no Supremo Tribunal Federal desde 2016, acusado de incitação ao crime de estupro. O advogado argumenta que a Constituição prevê o afastamento do presidente da República caso ele esteja na condição de réu. Já o ex-presidente Lula foi questionado não só por concorrentes, candidatos a outros cargos e entidades representantes de estudantes de direito, mas também pelo Ministério Público Eleitoral. O MP defende, com base na lei da ficha limpa, que Lula é inelegível porque foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. A condenação ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato e Lula está preso, cumprindo a pena desde abril. A campanha de Lula tem prazo de 7 dias para se manifestar. Pelo calendário eleitoral, o TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar os pedidos de registro de candidaturas. Este é o prazo final para que os partidos substituam o nome nas chapas. Samanta do Carmo.
E as eleições este ano alteram o horário de verão. A medida vai valer a partir do primeiro domingo do mês de novembro, uma semana depois do segundo turno das eleições para presidente e governadores. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer e a data que finaliza o horário não foi modificada. Continua sendo o terceiro domingo do mês de fevereiro, este ano, dia 17 de 2019. A redução do período do horário de verão para este ano foi feita a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, alegando que haveria dificuldade aí no resultado das eleições. Segundo o TSE, a medida facilita a apuração dos votos, já que o país aí não terá uma diferença tão extensa de fusos horários. O primeiro turno da eleição é no dia 7 de outubro e o segundo no dia 28 de outubro. Um levantamento da Federação do Comércio prevê que as famílias paranaenses vão gastar menos neste mês de agosto. É uma queda no consumo.
As famílias paranaenses estão menos dispostas a consumir neste mês. É o que mostra o indicador de intenção de consumo das famílias, que teve queda de 1,6% neste mês de agosto. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, Fecomércio, na comparação com julho, baixou de 104,9 pontos para 103,3 pontos. Apesar da variação mensal negativa, a intenção de consumo do estado tem o melhor agosto desde 2015 e se mantém acima da média nacional, que é de 85,6 pontos. O perfil de consumo das famílias de maior renda vem derrubando o indicador desde abril. Após uma recuperação expressiva no primeiro trimestre, as classes A e B iniciaram um processo de contenção dos gastos. O fraco crescimento da economia e as dificuldades de reação do mercado de trabalho desencorajam o consumidor a gastar. A tensão pré-eleitoral e o cenário político indefinido agravam a insegurança das famílias. De Curitiba, Jennifer Santos.
E o Supremo Tribunal Federal começa hoje uma audiência pública para discutir a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A reunião foi convocada pelo ministro Luiz Fux, que relata 3 ações diretas de inconstitucionalidade. 3 ações, então, que questionam a vigência do tabelamento do frete. O tabelamento, que foi um acordo do governo federal com os caminhoneiros para fim da greve em maio. O ministro vai tomar uma decisão após ouvir os interessados. As ações foram ajuizadas pela Associação de Transporte Rodoviário do Brasil, representando algumas transportadoras, pela Confederação Nacional da Indústria e pela Confederação da Agricultura e Pecuária. As entidades alegam que a tabela fere os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa e que são uma interferência indevida do governo na atividade econômica. Um balanço da operação de combate ao feminicídio realizada na última sexta-feira em todo o Brasil indica que mais de 1.000 pessoas foram presas.
Apesar do foco ser feminicídio e homicídio, 421 pessoas foram presas por crimes diversos, 224 indivíduos pelos delitos de tráfico de drogas, porte ou posse irregular de arma de fogo e 143 por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Outros 14 foram presos pela prática de feminicídio e 225 por homicídio. Mais de 6 mil policiais civis participaram da operação, que começou a ser pensada há 3 meses. Segundo o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civis, o banco de dados genéticos, que tem informações sobre o DNA de criminosos, ajudou a solucionar alguns casos. O nome Cronos foi escolhido por causa da referência à redução do tempo de vida da vítima por parte do criminoso. De acordo com o Ministério, com a prisão dos autores, espera-se o impedimento da prática de novos crimes. Com colaboração de Daniele Soares, Samanta do Carmo.
Intervalo no Paraná em Rede. Já já a gente volta com uma entrevista falando sobre o que o Paraná está fazendo para ficar livre da febre aftosa sem vacinação.
O Paraná em Rede volta já.